mestranda em comunicação da UEL, Larissa de Menezes Alvanha, defende dissertação em casa de candomblé de Londrina. Foi no começo deste mês. Para ela, uma forma de construir pontes da academia com o território do terreiro.
Olá, Patrícia, tudo bom? Bem, fazer uma defesa, né, de dissertação de mestrado numa roça de candomblé, né, significou muito, né, uma vez que o trabalho foi todo sobre, né, a roça de candomblé, a comunidade tradicional de matriz africana, o Ilha Xaupomim, né, e ter esse momento de defesa, esse ato simbólico acadêmico, né, numa roça de candomblé, né, é trazer pontes, fazer pontes, traçar pinguelas, né, da academia em um território de terreiro, né, em um lugar de terreiro, né, em uma comunidade tradicional de matriz africana. Então eu acho que o poder simbólico que essa defesa traz, né, da aproximação da academia com uma comunidade tradicional de matriz africana em Londrina é muito importante, né, visto que muitas vezes a academia fica reclusa a comunidade acadêmica, né, faz trabalhos sobre outras comunidades, né, mas não tem as suas defesas nesses territórios, né? Então eu acho que essa defesa num território de candomblé significa muito, é um passo muito importante, né, da academia, fazendo parte também, né, de uma comunidade tradicional de matriz africana.
Larissa conta como começou sua história com o candomblé.
Em novembro, né, de 2018, né, eu fui participar de uma conversa sobre direito de povos de terreiro, né? E a mãe Omin, né, chegou até mim sabendo que eu era fotógrafa, né, com um convite, né, para eu fotografar a casa dela, né, a festa de Oxum e Oxóssi, que marcaria a festa de 30 anos da casa em dezembro de 2018, né? E naquela época, né, eu nunca havia frequentado uma casa de candomblé, uma comunidade tradicional de matriz africana de candomblé, né? E eu havia passado antes por outras comunidades tradicionais, que era Umbanda, né? Mas eu nunca havia frequentado ou visto, ou não sabia mesmo, né, o que era um candomblé, o que eram os orixás, né? E a mãe Omin chegou até mim, né, e pediu para eu fazer o registro fotográfico e videográfico dessa festa, e eu fiquei realmente muito nervosa, né? Tentei fugir várias vezes desse compromisso, né, de realizar esse compromisso fotográfico, mas as palavras não vinham para dizer para a mãe Omin, né? E eu tentando dar desculpas que eu não conhecia, que eu não sabia como era, né? Eis que a mãe Omin chega em mim e fala assim: minha filha, muita calma, né? Fica tranquila, né? Sinta e fotografe, né? E eu fiquei assim muito mexida com essas palavras de sentir e fotografar essa cerimônia, né? Essa celebração, né? E eu fiquei assim realmente muito tocada, porque sendo fotógrafa há mais de 15 anos, né, eu sempre ouvi dos meus mestres, de grandes professores e fotógrafos, assim, tipo, aprenda a técnica, aprume o olhar, né, construa sua própria narrativa poética, mas não sentir a fotografia, né, sentir o que você vai fotografar, né, e fotografar, né. Então foi um momento, assim, muito simbólico e poderoso para mim, né, que desde desse dia, né, desde dezembro de 2018, eu venho fotografando todas as cerimônias, né, todas as festas do candomblé, todas as festividades, né, como também eventos, né, e rodas de conversas, mesas redondas, né, lá no Ilha Xaupomim, né. E em janeiro de 2020, né, eu me iniciei, né, no Ilha Xaupomim, na comunidade tradicional de matriz africana Ilha Xaupomim, Kamanhomim, Caiazinha de Oxum e Kamanhodé, né, enquanto filha de santo. Então hoje, né, além de ser uma fotógrafa de terreiro, né, de realizar esses registros de fotografia da minha comunidade tradicional de matriz africana, eu também faço parte dessa comunidade, né. Eu sou uma Iaô, né, uma pessoa, né, novinha no santo, tenho somente 4 anos de santo, né, que tem o agô, né, a licença para fotografar essas festas que são tão importantes para a gente, que são as celebrações dos orixás.
Ela explica o teor da dissertação.
Bem, Patrícia, o meu trabalho, né, de dissertação que tem o um nome, né, Poéticas de Terreiro, uma cartografia ancestral com Eliaxé Ulpaumim, né, se propõe, né, a ser um trabalho que tem, quanto sua base epistemológica, todo um pensamento decolonial, né. Eu só utilizei autores, né, do sul global, né, enquanto brasileiros, latino-americanos e africanos, né, para compor essa relação simbólica, né, do imaginário, da construção do imaginário simbólico de terreiro, né, nas bases da filosofia Nagô, né, na construção de qual a importância da ancestralidade nesses territórios, né, que é uma base constituinte desses territórios, são ancestralidade, né, e como a ancestralidade é carregada, né, de conhecimento, de sabedoria, né. O trabalho surgiu, né, como um desdobramento da cartografia sentimental, né, da Sueli Ronick, né, e se desdobrou nessa nova metodologia que eu estou criando, né, que é a metodologia da cartografia ancestral, né, que traz ancestralidade para o centro das discussões, né.
A fotógrafa e integrante da comunidade do Terreiro Iliaxé Upomin, Larissa de Menezes Alvanhã, que defendeu no início de dezembro a dissertação de mestrado na Casa de Candomblé. A orientadora, a professora Mônica Kazeker, do mestrado em comunicação, comenta.
Levar uma banca, né, de mestrado para um território de terreiro significa que a gente está levando também essa conexão entre pesquisa e extensão de uma maneira quase que orgânica, né? A gente leva a banca, mas a gente também se apropria daqueles saberes, né? Daquele ambiente, daquelas pessoas que são pessoas dotadas de saberes que a gente não tem na universidade. E essas pessoas, elas se tornam também referências para nós. Então, é como se a gente tornasse o terreiro uma extensão da universidade e, ao mesmo tempo, acolhesse esses saberes e esses sábios, né? Esses conhecedores. Então, foi para nós uma experiência muito importante estar com a Larissa na defesa lá no terreiro da Mãe Omim e ter a participação da Mãe Omim em todo o processo, na verdade, que foi um processo muito íntimo, né? A participação da Mãe Omim nessa pesquisa, que foi uma pesquisa experienciada no terreiro e que envolve o acervo fotográfico, o registro histórico desse terreiro, que é o mais antigo da cidade, né? Está completando 35 anos agora em dezembro, então para nós foi uma honra.
Mônica Kazeker.
Bom, para nós que somos de uma linha de pesquisa, né, que busca decolonizar a universidade, que busca decolonizar o conhecimento científico, para nós é uma tendência. É, não dá para dizer que é uma tendência em toda a universidade, mas para uma parte da universidade, sim, né? Existe esse movimento, que é um movimento de desconstrução e também de, digamos assim, de descortinamento, né? De todos os processos que contaram uma história, que trouxeram um tipo, só um tipo de construção de conhecimento. E a gente busca, então, quebrar um pouco isso, né? Romper, de certa forma, com essas distâncias, né, entre alguns grupos populacionais, alguns segmentos da população e da sociedade que não estão representados nem estão sendo protagonistas, né, da produção científica. Então, na medida em que a gente se aproxima do território indígena, se aproxima do território do terreiro e outros territórios, né, que a gente poderia enumerar, a gente está fazendo esse movimento de certa forma, reparação e de descortinamento de todos esses processos que foram ocultados, né, na construção científica, na construção do saber, na universidade e na sociedade em geral.
Professora do Departamento de Comunicação da UEL e do Mestrado em Comunicação, Mônica Kazeker, tem uma matéria bem bacana também sobre o tema na agência UEL, 14 de dezembro de 2023, Editoria Ciência do portal Perobal.